Informações todos os dias aqui na Rede Piratininga de Comunicação. Rotativa no ar a partir das 11 horas da manhã e transmissão pelas redes sociais.
Toda cidade tá ligada. Piratininga. Mais vida no ar.
Ana, deixa eu te falar uma coisa.
Você não precisa de nenhum livro de autoajuda. Você só precisa de um cheiro meu na sua nuca. Você não precisa de uma sessão de terapia. Você só precisa de uma noite mal dormida. Um hotel no domingo, mas aguenta os déjà vu comigo. Sua vida vai ser isso aí, enquanto não admitir que sou aquela saudade ruim que você quer sentir. Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí. Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir. Que eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir. Sou aquela saudade ruim que você quer sentir. Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí. Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir. Que eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir. Me desbloqueia aí.
Luan, é você quem tem que ouvir.
É fácil pra você falar isso agora, mas deixa eu refrescar sua memória. Nunca se esqueça o motivo do fim. Eu não saí da sua vida porque eu quis. Você que não soube me amar e perdeu. Você não tem coração e quer cuidar do meu. E o pior é que meu corpo ainda quer grudar no seu. Se eu te desbloquear agora, eu erro. Um hotel no domingo, mas aguento os déjà vu comigo. Sua vida vai ser isso aí, enquanto não admitir que sou aquela saudade ruim que você quer sentir. Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí. Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir. Que eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir.
E 44.
Depois que ela partiu, tô vendo vultos pela casa. Meu quarto tá vazio e a minha cama tá mal assombrada. À noite eu tenho medo, não te esqueço. Mesmo acordado eu tenho pesadelo. E na madrugada ouço passos pela casa. Escuto sua voz me chamando. e na madrugada ouço passos pela casa, escuto sua voz me chamando.
Música sem parada.
Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição. Quero ouvir! Lê. Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão. Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro. Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro. Rita, eu desculpo tudo. Oh, Rita, volta desgramada. Volta, Rita, que eu perdoo apagada. Oh, Rita, não me deixa. Volta, Rita, que eu retiro a queixa. Volta desgramada, volta Rita que eu perdoo a facada. Oh Rita, não me deixa. Volta Rita que eu retiro a queixa. Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição, lê. Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão. Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro. Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro. Desgramada, volta Rita que eu perdoo apagada. Oh Rita, não me deixa. Volta Rita que eu retiro a queixa. Oh Rita, volta desgramada. Volta Rita que eu perdoo apagada. Oh Rita, não me deixa. Volta Rita que eu retiro a queixa.
Só dá
mais vida no ar.
A sua voz fala baixinho em meu ouvido. São teus dedos, o teu toque, o teu suspiro que não sai do pensamento. Eu sei que não resisto.
Eu já conheço suas manhas e manias. Já não vale o seu disfarce, a gente fica em sintonia. Já cansei de inventar você pro coração. Eu não te amo como ontem, amo mil vezes.
conte seus segredos, mostre os seus sinais. E se me perguntar qual é o seu defeito, ainda não sei. Te amo e nada mais.
Eu não te amo como ontem, amo mil vezes mais. Me conte os teus segredos, mostre os teus sinais. Se me perguntar qual é o seu defeito, ainda não sei. Te amo e nada mais.
Eu te amo a vocês muito.
Eu já conheço suas manhas e manias. Já não vale o seu disfarce, a gente fica em sintonia. Cansei de inventar você pro coração, pro meu coração.
Eu não te amo como ontem, amo mil vezes mais. Me conte seus segredos, mostre os seus sinais. E se me perguntar qual é o seu defeito, ainda não sei.
Me conte os teus segredos, mostre os teus sinais. E se me perguntar qual é o seu defeito, ainda não sei. Te amo e nada mais.
Gratidão, meus
653.
A rádio que tem a qualidade que você quer.
Qualidade. Iratininga.
Esse conselho meu. Eu vi meu beija-flor beijando outra flor. Aí meu mundo parou. Ainda dói quando fecho meus olhos e vejo ela sorrindo de lá, meu pranto rolando de cá. Quem mandou eu não cuidar? Eu sei que o amor não segue regras, mas
ciclano, conhecidos, estranhos, esquema tem sobrando, mas tem algo faltando. Não precisa ser especialista em solteiro pra ver que cê não tá solteirando. E nem o rolê tá rolando, nem o santo tá batendo, só o que bate é o álcool e o arrependimento. Seu coração não consegue amar comigo aí dentro.
Todo beijo sufoca, todo abraço se solta. É por isso que o dono namora, porque a minha saudade escota. Cê vai, mas cê volta, cê vai, mas cê volta.
Todo beijo sufoca, todo abraço se solta. É por isso que o jogo não rola, porque a minha saudade escota. Cê vai. Cê vai, mas cê volta.
É sempre assim.
Já tá, Frederico.
É o ciclo, cê vai. A receita é essa. E nem o rolê tá rolando, nem o santo tá batendo. Só que bate é o algo, arrependimento. Seu coração não consegue amar comigo aí dentro. Você lá em cima assim, vem, vem, vem.
Todo beijo sufoca. Todo abraço se solta. É por isso que o jogo não rola, porque a minha saudade escolta. Cê vai, mas cê volta. Cê vai, mas cê volta,
galera.
Todo beijo sufoca.
Você.
Todo abraço. É por isso que o jogo não rola, porque a minha saudade escolta. Cê vai, mas cê volta. Cê vai.
ZYO 286, canal 282. Rádio Piratininga FM 104,3. A tradicional de São João da Boa Vista.
Piratininga.
Boa noite. Mas que prazer estar sintonizado nesse instante.
Para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 4 de dezembro de 2025.
Vamos ao destaque do dia: governo, empresários e sociedade civil.
Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social faz última reunião do ano.
Destaca a nova política de compras públicas que dá mais ênfase à sustentabilidade socioambiental.
E presidente Lula pede mobilização da sociedade para conter a violência contra as mulheres.
Só que não seja uma proposta do presidente da República, seja uma proposta da sociedade civil brasileira. Nós queremos colocar um fim no feminicídio.
Você vai ouvir também, começa a vacinação contra a bronquiolite.
Imunizante previne doença e pode levar bebês a estado grave. Imunizante previne doença que pode levar bebês a estado grave e até a morte. E é fornecido pelo Ministério da Saúde a todo o país. Cleide Lopes.
A vacina pode ser tomada por gestantes a partir da 28ª semana de gravidez.
E ainda, conectividade na educação básica.
Parceria entre ministérios e o BNDES vai disponibilizar 53 milhões para conectar escolas públicas do Norte e Nordeste com internet de alta velocidade.
A medida irá beneficiar cerca de 410 mil estudantes do Pará, Maranhão, Ceará, Pernambuco e Bahia com acesso à internet para fins pedagógicos.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O presidente Lula se reuniu hoje com ministros, empresários e representantes da sociedade civil para um balanço das ações do governo e apresentação de novas propostas para o desenvolvimento do país.
O Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável realizou hoje a última reunião do ano.
O Conselhão foi criado para assessorar o presidente da República e elaborar propostas de políticas públicas.
Além de receber as sugestões, o presidente Lula pediu que os conselheiros estudem propostas para combater o feminicídio no país.
A reunião teve quatro eixos centrais: modernização jurídica, compras públicas sustentáveis, crédito mais barato para pequenas empresas e os resultados apresentados na COP30. O portfólio de investimentos sustentáveis soma mais de 473 bilhões de reais em projetos de transformação ecológica. Outro destaque foi a estratégia de compras públicas sustentáveis. O objetivo, segundo a ministra da Gestão e Inovação nos Serviços Públicos, Esther Dweck, é orientar as compras do governo com foco em impacto social, ambiental e fortalecimento da indústria nacional.
Ajuda o Brasil a escapar de uma lógica perversa do menor preço a qualquer custo. Porque justamente, às vezes, o menor preço é o maior custo, que muitas vezes sacrifica o respeito ao meio ambiente, a condições de trabalho dignas, desperdiça a oportunidade de geração de emprego, de renda e de inovação no Brasil.
A assinatura do decreto estava prevista para hoje, mas foi adiada a pedido do presidente Lula, que quer revisar o texto antes da publicação. A reunião também tratou da situação fiscal do país. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, além de diversos avanços em vários índices, o país hoje tem mais controle das contas públicas.
Nós estamos dando total transparência para as contas públicas e é isso que dá força para a gente sentar com o Congresso e pedir o apoio do Congresso para continuar, para perseverar nesse ajuste necessário das contas públicas, que pela primeira vez na história não penaliza a base da pirâmide.
Já o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, destacou os diversos avanços.
Em todas as áreas nós avançamos. A retomada do Minha Casa Minha Vida, o agronegócio batendo recorde, a indústria sendo retomada. E veja que mesmo com o tarifaço, no mês de outubro, cresceu 9,1% a exportação brasileira.
A violência contra a mulher também entrou na pauta. A empresária Luísa Trajano pediu ao setor privado mais compromisso com a proteção de funcionárias, reforçando que empresas têm papel decisivo no enfrentamento ao feminicídio.
Nós não podemos aceitar mais isso. A cada 5 horas uma mulher é morta. Empresários, não ignore isso.
Pedido que foi reforçado pelo presidente Lula aos conselheiros do CDES.
É uma coisa que eu acho que esse conselho tem que pensar e apresentar uma proposta dura, para que não seja uma proposta do presidente da República, seja uma proposta da sociedade civil brasileira. Nós queremos colocar um fim no feminicídio.
Esta foi a última reunião do Conselhão em 2025. Todas as propostas apresentadas agora seguem para análise técnica. Reportagem Caroline Blaut.
A Casa da Mulher Brasileira de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a primeira a ser construída no país, está completando 10 anos.
E para marcar uma data dessa política, gestoras das Casas da Mulher de todo o país se encontraram na capital sul-mato-grossense hoje.
Elas discutiram fortalecimento e ampliação dos serviços de acolhimento e assistência às vítimas.
A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, ressaltou a parceria entre a União, estados e municípios no combate à violência contra a mulher.
Porque nós não vamos dar conta da política de mulheres sem o compromisso e a presença de todas e todos da equipe dos governos. A gente tem uma Constituição de 88 que trata do Pacto Federativo. E sem essa articulação no nível federal com os estados e com os municípios, nós não vamos cumprir o nosso dever, nós não vamos dar conta de responder a essas demandas das realidades. E principalmente, né, o que significa a vida das mulheres.
A Casa da Mulher Brasileira é um dos eixos do programa Mulher Viver Sem Violência do governo federal.
Nesses espaços, mulheres vítimas de violência recebem acolhimento, apoio psicossocial, serviços de delegacia, de juizado e até alojamento de passagem em casos necessários.
E além desses espaços físicos, o governo federal tem um canal telefônico gratuito e 24 horas para denúncias do tipo. O Ligue 180.
O atendimento é humanizado e realizado por mulheres que podem orientar as vítimas, fazer o registro das denúncias e encaminhar para serviços especializados.
Há 20 anos, o Brasil criou um número que se tornou referência nacional no enfrentamento à violência contra as mulheres. Um número que ouviu pedidos de ajuda, acolheu, orientou e mudou histórias. Esse número é o 180. O Ligue 180 é a central de atendimento à mulher, um serviço público do governo do Brasil, coordenado pelo Ministério das Mulheres, que funciona 24 horas por dia, todos os dias, de forma gratuita e confidencial. Ele orienta sobre direitos, informa sobre a rede de atendimento e recebe denúncias de violência contra as mulheres.
Conectar escolas públicas do norte e nordeste do país.
Para isso, foi lançada a seleção pública de programa BNDES FUST Escolas Conectadas, que vai beneficiar 410 mil estudantes.
O Ministério da Educação, em parceria com o Ministério das Comunicações e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, lançaram o edital para conectar mais de 1.200 escolas públicas das regiões norte e nordeste do Brasil. Para isso, foi disponibilizado mais de 53 milhões de reais em recursos. O objetivo é universalizar a conectividade educacional por meio da Estratégia Nacional de Escolas Conectadas. A medida irá beneficiar cerca de 410 mil estudantes do Pará, Maranhão, Ceará, Pernambuco e Bahia, com acesso à internet para fins pedagógicos, como plataformas educacionais, recursos multimídia e atividades online, garantindo velocidade mínima e conexão de qualidade. Somando esse investimento com o do edital de 2023, são quase 1 milhão de alunos beneficiados com mais conectividade nas escolas. Reportagem, Rodrigo Gantuá.
Uma estratégia ampla para os próximos passos da ciência, tecnologia e inovação no Brasil.
Esse é o tema de um documento lançado agora há pouco no Palácio do Planalto com a presença do presidente Lula.
Quem está lá ao vivo e traz os detalhes pra gente é a repórter Gabriela Noronha. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Mariana, Luciano, e boa noite, ouvintes da Voz do Brasil. Olha, isso mesmo, o presidente Lula participa nesse momento da sexta reunião do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. Liderado pelo presidente Lula, o Conselho é formado por 34 membros, incluindo ministros de Estado, produtores e usuários de ciência e tecnologia e também representantes de entidades do ensino e pesquisa tecnológica. E durante essa reunião está sendo apresentada a Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação 2024-2034. Esse documento estabelece as prioridades da política científica brasileira para a próxima década e vai consolidar as recomendações aprovadas na 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, em que mais de 100 mil pessoas se mobilizaram para definir essas prioridades. São quatro eixos: expansão e integração do sistema nacional, inovação empresarial e reindustrializações, projetos estratégicos para soberania nacional em áreas críticas e desenvolvimento social. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, explicou mais sobre os eixos, sobre o eixo de ampliar a soberania nacional. Vamos ouvir.
Nesse de soberania em áreas críticas, são 7 áreas prioritárias que a gente é muito, muito vulnerável no Brasil. Cibersegurança, semicondutor, minerais críticos, fertilizantes, fármacos, radioisótopo que a gente está enfrentando, programa nuclear. Não existe projeto de soberania nacional sem autonomia, sem a gente diminuir a nossa dependência. É uma estratégia factível. Ela é usada, mas ela também é viável pela capacidade do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia.
E olha, a ministra também fez um balanço das ações do governo, destacando alguns avanços, como o desbloqueio do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e a ampliação de bolsas de pesquisa. Ela lembrou também que o setor é essencial para a reindustrialização sustentável e o desenvolvimento do país. Volto com vocês no estúdio. Mariana, Luciano.
Obrigado, Gabriela Noronha, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Gestantes já contam com a vacina contra o vírus que causa bronquiolite no Sistema Único de Saúde.
As grávidas a partir da 28ª semana têm prioridade na imunização.
O Ministério da Saúde iniciou hoje uma campanha para incentivar as gestantes a se vacinarem antes do inverno, época de maior incidência da bronquiolite.
Um ato simbólico em Brasília marcou o início da campanha nacional que vai imunizar gestantes contra o vírus sincicial respiratório, responsável por cerca de 75% dos casos de bronquiolite e 40% dos casos de pneumonia em crianças menores de 2 anos. A vacina é gratuita e ofertada no SUS. O investimento na compra de quase 2 milhões de doses foi de R$1,170 milhões. O imunizante vai ajudar na proteção imediata aos recém-nascidos, reduzindo hospitalizações. Alexandra Saliba, médica e grávida de 36 semanas, falou sobre a vacina.
E até a chegada dessa vacina, a gente não tinha muito como manejar. Ficava ali só aquela preocupação com o bebezinho pequeno. Quando chegou a vacina, para mim não era uma opção não tomar, mas ela tinha um custo financeiro muito alto. Então o fato dela agora estar disponível no SUS, para mim é um marco gigantesco.
O primeiro lote com mais de 600 mil doses já começou a chegar aos estados e ao Distrito Federal. A vacina pode ser tomada por gestantes a partir da 28ª semana de gravidez. O ministro da Saúde...
de quem trouxe esse conhecimento lá do Al Capone. O PT talvez não sabe porque o número 13 dele deveriam saber. Conspiração. E aí, seu Américo, a estrutura e o modo operacional das empresas que o senhor brilhantemente, um gênio, né? O senhor deveria ganhar um prêmio Nobel de Economia. O senhor montou e estruturou, são todas iguais às que os outros bandidos também montaram. Engraçado, 30, 40 empresas com a mesma estrutura, o mesmo modo operacional, todo mundo prestando serviço, não sabe para quê, quando, que hora, que faz. Olha, é de dar nojo. O certo era fazer vômito olhando para esse tipo de gente e saber da coragem e da falta de escrúpulos que vocês tiveram. O PT tem muito a explicar. Aliás, não deveriam ter nem deixado a retornar o poder, né? A história dessa publicitária, eu já disse aqui e vou repetir, ela delatou o Lula na Lava Jato, ela delatou. Mas a Dilma foi lá e contratou de volta, a Dilma foi lá e contratou, e agora ela volta a operar de novo, no mesmo escândalo, ou seja, sabia roubar. Puderam roubar de novo, voltou para a cena do crime. Só imagina com a associação igual do senhor Américo, senhor relator. Ela chegou a fazer desconto de 180% acima do que era autorizado. Que loucura! Que loucura! E os valores que o senhor está envolvido nele, somado aos outros, só de 12 entidades, nós estamos falando quase de 4 bilhões de reais que foram descontados. Mas aí, olha só que coisa aqui. O Lula foi conivente com o roubo dos seus próprios eleitores. Reduto eleitoral do Lula é o que mais sofre com descontos associativos. Porque ele sempre fez um discurso, a retórica, a falácia dele é conhecido, né? O Lula é um milionário que se faz de pobre coitado, mas olha o sapato dele, o terno dele, a gravata dele, o vinho dele, o uísque japonês que ele tanto gosta. Mas ele teve coragem de ser conivente. E vem dizer aqui que o Lula mandou investigar. Mandou nada. Vocês foram montando essas quadrilhinhas ali nos anos... Porque a Contag, que é uma das mães do PT, criou o PT desde 94, que rouba os aposentados. E naturalmente vocês criaram essas instituições em 2020, 21, talvez até fizeram lá na forma da legalidade, mas quando a cerca rompeu, perderam o escopo e roubaram bilhões dos nossos aposentados. Eu queria muito que eu saísse preso daqui, algemado, sem direito à fiança, porque atrás de uma cela o senhor ia acabar confessando todos os crimes e entregando todos aqueles que roubaram com o senhor. Vai vendo, Brasil.
Senador Eduardo Girão.
Muitíssimo obrigado, presidente. Quero cumprimentar o relator, o advogado doutor Levi. Senhor Américo, o senhor, eu vi aqui vários parlamentares ao longo desses meses que a gente está se debruçando no limite das nossas forças para buscar a verdade sobre esse crime hediondo que foi feito com os brasileiros mais pobres, órfãs, viúvas, deficientes, velhinhos e velhinhas do Brasil. E eu vi praticamente toda a sessão perguntarem ao depoente qual o sentimento que o senhor tem com relação ao que aconteceu. Não posso afirmar. Lhe chamar de ladrão, lhe chamar, não posso fazer isso, seria leviano da minha parte. Mas o sentimento de uma pessoa que recebeu 120 milhões circularam nas mãos do senhor, das empresas do senhor, vindo dessas entidades aqui, que descontaram de forma irregular 700 milhões de reais, está chegando na casa do bi. E como foi dito aqui, o seu imposto de renda, curiosamente, passa de 11 mil para 7 milhões. Eu gostaria de retomar a pergunta, porque o senhor disse, olha, o sentimento seria, mas quando você diz seria, não é o seu sentimento. O senhor pode ficar em silêncio. Mas assim, como ser humano, eu lhe pergunto, porque o senhor pode colaborar conosco aqui, para que a gente, não, deputados e senadores aqui, não há mal que não venha para um bem maior. Não há mal que perdure para sempre. Não há mal que não venha para um bem maior. Eu tenho certeza que depois de tudo o que está sendo revelado, nunca mais vai ter escândalo de INSS no Brasil, porque agora o sistema vai funcionar. Eu acredito nisso. Depois de tudo que a gente está vendo, o maior escândalo previdenciário do planeta, eu lhe pergunto, o senhor, como um brasileiro, o que é que o senhor sente vendo esses depoimentos que foram mostrados aqui pelo Coronel Crisóstomo, que o senhor já viu na imprensa, o pessoal mandando com Ferrari, foram buscar vinhos caríssimos, relógio Rolex, todo tipo de imóvel, até numa cobertura, o prédio mais caro do Brasil. Como é que o senhor se sente?
Excelência, meu sentimento é de tristeza, eu já tinha respondido anteriormente, e a minha opção de ficar em silêncio é porque eu acredito, como eu falei anteriormente também, que aqui não é o ambiente correto para eu poder expressar a minha defesa e as explicações devidas.
Eu respeito sua opinião.
Eu peço desculpa.
Não, tá. Eu respeito sua opinião. Aqui, me desculpe discordar. É um ambiente, sim, nós estamos aqui trabalhando. Tem a maior, melhor equipe técnica da direita e da esquerda, dos partidos todos estão aqui. Então é o lugar, mas o senhor infelizmente não está querendo colaborar. Recebeu, conseguiu um habeas corpus do ministro Nunes Marques, o que inviabiliza o nosso trabalho. Teve decisão de ministro aqui que não precisou nem vir o depoente para ver o nível que está o Brasil de blindagem. Eu peço para passar um vídeo porque a população não tem, infelizmente, através da gente ela tem voz, mas eu gostaria muito, senhor presidente, já lhe pedi isso algumas vezes, como eu lhe pedi o Carlos Gabas várias vezes, já foi aprovado, ele não está sendo localizado pela secretaria. Eu queria entender, porque o cara que andava na moto com a presidente Dilma, para cima e para baixo, nós tentamos trazer aqui na CPI da pandemia, a história dos respiradores que nunca chegaram lá no Nordeste, morreu gente por isso, e ele não marca. É um homem poderoso esse. Vai vir até um cidadão honesto lá que é o governador Romeu Zema, que parece que a turma tem uma inveja grande, eu acho ótimo que ele venha aqui, porque vai sair gigante, não tem nada a temer, e nós votamos para ele vir. Agora, cadê o Gabas? Eu queria lhe pedir prioridade máxima quando começasse a próxima, senão a gente se desmoraliza. Peço o vídeo, por favor.
A dona Lídia, do interior do Amazonas, precisou do neto para descobrir que é uma das vítimas do desconto desde 96, quase 30 anos. Não sabe ler nem escrever e disse que se lembra de ter assinado um documento a pedido da prefeitura sem saber que era um desconto de associação.
É algo que ela nunca concordou e nunca aceitaria, até porque ela sempre foi uma pessoa que precisava de cuidados de saúde, sempre muita atenção.
A neta de outra idosa, no interior da Paraíba, tentou ajudar a avó, mas não conseguiu.
E a gente vai ter que ir lá em Itaporanga para poder resolver, né? Aí eu tenho que ir com ela.
Eu repito a pergunta, me perdoe aqui, eu tenho que lhe perguntar. É um sentimento de tristeza ou é indignação com isso, com esse tipo de coisa, se multiplica aos milhões de pessoas no Brasil? Qual é o seu sentimento?
Excelentíssimo senador, se essas pessoas realmente elas não se filiaram, meu sentimento é de indignação e de tristeza.
Presidente, para reforçar pela última vez aqui, aí eu não vou, porque eu acredito, né, eu acho que foi um grande erro do senhor. O senhor está num trabalho impecável, presidente, aqui nessa CPMI. Mas ter colocado a votação de um governador, eu acho que é trazer, com algumas falas de colegas aqui, requerimentos, um debate eleitoral do ano que vem para cá. Mas tudo bem. Por favor, chame o Carlos Gabas. Olha aqui. Junto com o pessoal lá, com a Roberta, que é justamente uma candidata a deputada estadual, número dela aqui, 13, lobista do careca do INSS. Temos muito a explicar. Pergunta para o senhor Américo, quantos funcionários com esses 120 milhões de reais que o senhor recebeu, quantos funcionários o senhor empregou, gerando emprego para o Brasil?
Excelência, eu vou permanecer em silêncio.
Fica difícil. Eu acho que, senhor presidente, o que falta para a gente entender o que está acontecendo aqui? Hoje nós tivemos mais um dia de proteção de poderosos aqui nessa comissão. Tá feio. Tá feio. É um modus operandi, com todo respeito a quem pensa diferente, mas é um modus operandi do PT. A comissão do crime organizado, que funciona paralelo a essa aqui, por exemplo, que nenhum deputado e nem senador do PT, nenhum, zero. Aqui pelo menos teve um. Lá não teve nenhum. Não acontece reunião. Essa semana não teve reunião. Eles não assinaram, tomaram a presidência. E o senhor tem sido independente, e os relator, e eu testemunho isso. Mas lá tomaram a reunião e simplesmente não fizeram nada. Está parado. Inclusive censurando quando a gente faz perguntas. É um modus operandi. Hoje blindaram aqui o Lulinha, 300 mil reais por mês, segundo a PF, segundo a testemunha. 300, segundo a testemunha, dizendo a PF, apurado pela PF. A testemunha está no relatório da PF dizendo isso. 300 mil reais. Dinheiro de quem? Mensal. Dinheiro de quem? Dos pobres. Dinheiro de quem? De quem votou no Lula. Dinheiro de quem? De quem votou no Bolsonaro. O senhor enviou, o senhor Américo, para alguma offshore recursos desse esquema aqui, desse faturamento de 120 milhões que passou pelas suas mãos? Foi para o exterior?
Excelência, não.
Não?
Não.
Obrigado por responder. Então esse dinheiro está no Brasil?
Todo o dinheiro que eu recebi, ele está declarado, está no Brasil e declarado no meu imposto de renda.
Ok, senhor presidente, eu quero cumprimentar nesses 40 segundos que me faltam todos os colegas deputados, senadores, pela essa primeira etapa do trabalho da CPMI. Eu assino para que a gente possa prorrogar. Esse é um trabalho que a gente precisa ir até o fim. Agora, espero que recomecemos logo após o recesso, senhor presidente, trazendo aqui figuras que não pode deixar a população, a gente não pode deixar uma mácula, como, por exemplo, o senhor Carlos Gabas precisa vir, como o Volney Queiroz, que já era para ter vindo há muito tempo, tinha que estar sentado aqui. Isso é prioridade máxima, e eu peço, faço um apelo para o senhor para que a gente possa retomar com esses depoimentos. Muito obrigado.
Obrigado, excelência.
Presidente. Estou de ordem, presidente.
Só um instantinho, por favor. Só um instante. Só colocar uma questão que eu não gostaria, senador Girão e demais, que se colocasse nas costas dessa presidência a decisão sobre qualquer requerimento. Os senhores todos têm a liberdade aqui de se posicionar da maneira que desejam, e essa presidência tem respeitado o rito de não privilegiar qualquer lado. E política não se faz só com discurso. Hoje nós temos no Brasil muita gente ótima de discurso, mas gente sem articulação e sem voto aqui dentro. Então, se passou, excelência, não é, eu não estou aqui para dizer se é certo ou se é errado, se eu fiquei satisfeito ou não. Eu penso que poderíamos ter feito de maneira diferente, como convite, mas não sou eu que decido, eu apenas dou sequência nas questões que estão aqui. Portanto, não é essa a primeira vez em que se tenta colocar na mesa do presidente a responsabilidade sobre determinadas decisões. Essa presidência não tem medo de enfrentar nenhum tema. Eu dou transparência a todos os requerimentos, todos. Inclusive, eu tenho publicado com mais antecedência do que a pauta, justamente para que a gente possa mostrar ao Brasil o que a gente precisa fazer. Se vota aprovando ou vota blindando, aí é uma questão da população fazer o julgamento, não a minha função como presidente, que tenho buscado ser o mais equilibrado possível.
Eu só fazer uma colocação rápida, presidente. Rapidamente, eu concordo com o senhor. Só quero lhe dizer o seguinte, que às vezes, não sei quem foi que disse isso, mas para confundir, para atrapalhar o andamento dos trabalhos, se colocam requerimentos que não tem nada a ver. Então, eu acho que o senhor, como presidente, eu respeito sua opinião.
Se não tivesse nada a ver, não estaria em votação, senador Geraldo.
Mas
a pertinência no requerimento.
Eu acredito que não deveria ter sido convocação.
Vossa Excelência não acredita, mas com todo o respeito que ele tem, a decisão final é da presidência. Há pertinência no requerimento. Agora, eu lhe digo uma coisa: isso pode se reverter. Porque dependendo do que a pessoa vier e falar aqui, isso pode dar uma outra visão.
Eu tenho certeza que isso vai se reverter.
Olá,
vai
ser questão de ordem, deputado Paulo Pimenta.
Artigo 19, inciso 1º. Posso falar, presidente?
Pois não, perfeitamente.
Presidente, o regimento é claro, no artigo 19, inciso 1º, vedando a utilização de expressões descorteses ou insituosas. Nós estamos assistindo aqui, presidente, uma sucessão de manifestações claramente de caráter insituosas. Eu diria mais do que isso, senhor presidente, caluniosas, porque são manifestações que carecem de prova. O que nós estamos assistindo aqui, de uma forma covarde, senhor presidente, é vários parlamentares que se repetem fazendo acusações sem apresentar nenhuma prova. Presidente, na minha primeira manifestação aqui hoje, já fazem mais de 12 horas, eu desafiei os deputados: me mostrem uma prova, me mostrem um documento, me mostrem uma conta, um depósito, um RIF nesta CPI que tenha qualquer relação com o filho do presidente Lula. Passaram-se 12 horas, dezenas e dezenas de parlamentares falaram, nenhum, presidente, nenhum apresentou uma prova. Sabe por quê? Porque não tem. Nenhum apresentou nenhum documento, porque não tem. Na medida que alguém fala a respeito de alguém e acusa sem prova, é o quê? É um insulto. É uma calúnia.
Foi não.
É uma mentira. Portanto, senhor presidente.
Peço para finalizar a questão de ordem, excelência, porque tem um tempo da liderança ainda.
Vou finalizar.
Foi não.
Mas eu não posso me calar diante da mentira orquestrada sem provas, repetida aqui por vários parlamentares. Então, eu peço a vossa excelência que seja observado o que dispõe o artigo 19, inciso 1º.
Pois não, excelência, eu recolho a questão de ordem, mas desejo lembrar a vossa excelência que durante a sua última fala, o senhor se dirigiu a um colega nosso como marreco de tal. É uma ofensa, excelência. É uma ofensa. Está dentro
do mesmo. Apelido aqui, não, está, não me botem marreco.
Mas está dentro do mesmo artigo que vossa excelência está pedindo que use. Então, eu recolho, mas...
Marreco é uma ofensa?
É uma ofensa, excelência.
Sim, mas quando me chamam de malagueta é ofensa?
Não. Então, vossa excelência pode pedir que eu mesmo...
Entendeu?
Se uma vez fiz...
Eu vou ficar chorando aqui. Ai, me chamaram de malagueta. Não,
mas
vou chorar. Não me chamem de marreco.
Não
me chamem de marreco.
Está no mesmo artigo de vossa excelência.
Então, assim... Eu nunca vi, eu acho chamar. Ah, não ser. Me chamem de marreco, senão eu choro. Eu não vou chorar se me chamarem de malagueta.
É uma ofensa, excelência.
Ofensa?
Ou, é, presidente. Eu vejo dessa forma como uma ofensa. Bem, tá bom. Vocês gostariam de fazer tempo de uso.
Com certeza, presidente, antes do tempo.
Deixa eu vou votar aqui só um minuto.
Do tempo de liderança, permitir a vossa excelência, o deputado Paulo Pimenta estava resolvendo algo fora do plenário, eu falei com a assessoria dele que foi comunicá-lo e pedi permissão também à liderança da oposição. Tem chegado milhares de documentos. Está sendo humanamente impossível para a equipe técnica. Eu fiz dois pedidos aqui, um para o TCU e outro para a CGU, para 3 e 2 servidores. Foi um apelo da equipe técnica e peço a vossa excelência, com a permissão dos líderes, para que faça um extra pauta, por favor.
Eu vou colocar aqui, é um pedido do relator para aumento de colaboradores externos na equipe. Coloque em votação os requerimentos 2876 e 2877, respectivamente, de disponibilização de 3 servidores auditor federal de controle externo do Tribunal de Contas da União e 2 servidores auditores federais de finanças e controle da Controladoria Geral da União, para prestarem apoio técnico e investigativo a esta comissão até o encerramento das atividades. Em votação os requerimentos. Os parlamentares que o aprovam permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos, a secretaria dará sequência. Tempo da liderança, o deputado Paulo Pimenta, por 5 minutos.
Estava concentrado nesse requerimento.
Eu achei que ia ter orientação de voto agora nesse requerimento, presidente.
Não, por hoje chega, né?
Foi bom. Presidente, eu me comprometi a demonstrar nesta última manifestação que faço nesse semestre na CPI, mais provas, mais documentos que mostram o comprometimento, a responsabilidade do governo Bolsonaro, do esquema criminoso montado no governo Bolsonaro para favorecer essas entidades que roubaram bilhões de aposentados e aposentadas. E aqui, presidente, eu trago documentos inéditos, novos documentos. Dia 6/10/2020, senhor presidente. Quem está acompanhando a CPI sabe que a senhora Márcia Elisa, depois o Roosevelt, que eram da Dirbem, deram um parecer contrário a um ACT da Conafer, do famoso Mão Preta Foragido. Conafer, muito conhecido aqui da CPI, inclusive temos aqui entre os membros da CPI o chofer da Conafer. Muito bem, dia 6/10, depois que a Dirbem resolveu dar um parecer contrário, o senhor Leonardo Rolim, presidente do INSS, faz uma minuta para discutir a mudança de competência, tirar da Dirbem e mandar para Dirat os ACTs. 6/10. 7/10, presidente, um dia depois, parecer do Virgílio, um dia depois, favorável a mandar para Dirat. 8/10, 2 dias depois, manifestação da DAMB, Divisão de Acordos Nacionais de Benefícios, que fiscalizava os ACTs. Diz a DAMB aqui, totalmente contrária. Considerando o elevado número de reclamações aqui na ouvidoria, já são mais de 3 mil denúncias, cabe informar que isto será extremamente prejudicial à fiscalização, inclusive da fiscalização do acordo firmado com a Conafer, que foi suspenso. Diz mais, nos últimos meses foram indeferidos aqui as CTs da ABAP, IDEAS, CEBAP, CAAP, AMBEC, Sudamérica. Presidente, todas as CTs tinham sido negados, inclusive da Conafer, dia 8 de 10, dois dias depois. No próprio dia 8, uma outra coordenação é chamada a opinar, Coordenação de Pagamentos e Gestão de Benefícios Previdenciários, contra tirar da DIRAT, da DIRBEM e botar na DIRAT. Presidente, logo em seguida, no dia 8 de outubro, o presidente Leonardo Rolim, independente de todas as manifestações contrárias, transfere para a DIRAT as competências da DIRBEM. Presidente, no mesmo dia 8, além de delegar as competências e publicá-las, ele começa a criar as condições para salvar a Conafer. Nesse meio tempo, é publicado o decreto assinado pelo Bolsonaro, pelo Paulo Guedes e pelo Onyx. E no dia 28 de 10, senhor presidente, é concedido o aditivo da Conafer. Veja o senhor presidente, em menos de 30 dias, tramitou todo o processo, tiraram as competências de uma diretoria, transferiram para outra, negaram os pareceres técnicos de todos os setores consultados e salvaram a Conafer, inclusive com a chegada do Zé Carlos Oliveira. Nunca mais a Conafer foi fiscalizada e inclusive o dinheiro que havia sido bloqueado foi devolvido para a Conafer. Mais do que isso, senhor presidente, quando nós chegamos agora no governo e vai ser feita uma fiscalização do próprio INSS, se percebe o quê? Que desde 2022 não havia mais sido fiscalizado os ACTs. Por quê? Merece destaque. E o governo Bolsonaro, presidente, em 2022, extinguiu a divisão de fiscalização, a DAMP, extinguiu. E aí, deputado Dorinaldo, o que que acontece? Quando o INSS vai fazer uma fiscalização, ele diz o quê? Olha, nunca mais teve fiscalização porque a DAMB foi extinta em 21 de março de 2022. Então extinguiram o órgão que fazia a fiscalização dos ACTs e diz mais, mesmo tendo extinguido a DAMB e não tendo mais condições de fiscalização, foram concedidos 12 novos acordos com a Conafer, Unaspub, a Universo de Sergipe, a CAAB da Cecília, a CBPA do nosso Franklin, a BPC, que é a Mar Brasil. Então aqui está a prova, documento por documento, que não foi uma coisa por acaso, foi uma ação planejada, coordenada, com hierarquia. É uma organização criminosa que tem hierarquia, divisão de tarefas, e por isso, senhor presidente, os responsáveis por esse roubo, todos eles precisam ir para a cadeia. Aqui estão os documentos que provam a responsabilidade dos gestores do governo Bolsonaro pelo roubo de bilhões de reais contra aposentados, pensionistas, presidente, e BPC.
Obrigado, excelência. Pela liderança, 5 minutos, deputado Evair de Mello.
Senhor presidente, senhor relator, o Lulinha, agora procurado, porque já é um fugitivo, por isso está aqui o nosso pedido ao STF para que faça a cooperação internacional e vá extraditar o Lulinha para o Brasil. É necessário ele vir aqui. Já que eles querem tanta transparência, coloca o Lulinha sentado aí. Sabe por quê, senhor presidente? Na fala do depoimento da mesma pessoa que denunciou o Lulinha, teve um diálogo com o senhor Careca do INSS. E tá na capa do Metrópolis o que o Careca falou: vou meter uma bala na sua cabeça, disse Careca a testemunha que cita Lulinha. Olha com que tipo de gente que nós estamos mexendo. Celso Daniel que o diga, deve estar revirando.